Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Há 9 dias das eleições, a pesquisa Datafolha mostra a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição no dia 2 de outubro, no primeiro turno. No último levantamento, divulgado nesta quinta-feira, Lula subiu 2 pontos percentuais, oscilou dentro da margem de erro e tem 47% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro manteve os 33%. Com isso, a diferença entre os dois subiu para 14 pontos percentuais. Na sondagem anterior, era de 2 pontos. Ciro Gomes foi de 8 para 7% e Simone Tebet manteve os 5% das intenções de voto. Soraya Tronic saiu de 2 para 1%. Lula está no limite para vencer no primeiro turno, com 50% dos votos válidos. Caso a disputa não termine na primeira etapa, o ex-presidente venceria no segundo turno por 54 a 38 para Bolsonaro. A rejeição ao ex-presidente Lula está em 39%, enquanto a rejeição de Bolsonaro é de 52%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu mais de 6 mil pessoas em todas as regiões e estados do país.
Essa nova rodada do Datafolha, ela confirma uma tendência de ampliação da vantagem do Lula, né, que agora tem 47%, e o Bolsonaro ficou ali nos mesmos 33%. É uma oscilação na margem de erro, mas consolida um movimento que tinha sido detectado, aliás, no início da semana, pelo IPEC, que é aquele Waze Ibop. No Datafolha, há uma semana, essa distância era de... A distância entre Lula e Bolsonaro, a vantagem do Lula, era de 12 pontos, agora é de 14 pontos. E a taxa de rejeição do Bolsonaro, que está estabilizada em 52%, 52% dos eleitores dizem que jamais votariam no Bolsonaro. Uma taxa como essa, 9 dias da eleição, consolida o Bolsonaro como uma espécie de Napoleão à espera da decisão do eleitor sobre a data do Waterloo. E cresceu nessa pesquisa do Datafolha a chance de a derrota de Waterloo chegar no primeiro turno, porque o Lula obteve nessa pesquisa 50% dos votos válidos, né?
Em São Paulo, Fernando Haddad mantém a liderança na disputa pelo governo com 34% das intenções de voto. Mas a vantagem em relação aos seus adversários diminuiu a 10 dias das eleições. Tarcísio tem 23% e o candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia, tem 19%. Os dois estão empatados no limite da margem de erro da pesquisa. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro apareceu pela primeira vez na liderança isolada das intenções de voto, com 36%, contra 26% do seu rival, o deputado federal Marcelo Freixo. É a primeira vez que os dois não estão em empate técnico no levantamento do Instituto. Castro avançou 5 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Freixo, por sua vez, oscilou 1 ponto para baixo em comparação com o levantamento anterior. E em Minas Gerais, o atual governador e candidato à reeleição, Romeu Zema, lidera a disputa no primeiro turno com 48% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, com 28%. Na pesquisa anterior, Zema estava com 53% e Calil com 25%. Mais uma investigação relacionada ao clã Bolsonaro. A repórter e colunista do UOL, Juliana Dalpiva, traz mais um capítulo da série de podcast UOL Investiga. Essa segunda temporada tem como título Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro. Juliana Dalpiva fala da relação da família Bolsonaro com agentes das forças de segurança que se tornaram milicianos e usaram seu treinamento para cometer crimes. Dezenas deles foram homenageados pelo clã ao longo de 20 anos. A jornalista traz ainda detalhes da relação da família Bolsonaro com Adriano Nóbrega, ex-policial militar morto em 2020 e apontado como chefe de assassinos de aluguel. Jair e Flávio, inclusive, fizeram visitas ao ex-capitão na prisão. Quem traz mais informações a respeito dessas investigações é a própria Juliana Dalpiva.
Então, cumprindo a promessa, tá aí a segunda temporada do UOL Investiga. E a gente resolveu tratar, Fabiola, nessa segunda temporada, de um aspecto que tinha ficado de fora da primeira, que era essas relações que o Bolsonaro e os filhos mantiveram com alguns policiais que foram acusados de integrar milícias e, enfim, de crimes muito graves lá no Rio de Janeiro. Sobretudo, estou falando do Adriano da Nóbrega, né, que o presidente homenageou, o filho também, fez discurso. Mas a gente resolveu fazer um olhar sobre todo mundo que eles homenagearam também, até para poder entender como é que foi essa construção ao longo do tempo.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre militares fiscalizando a sala secreta do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, durante a eleição. Em entrevista ao apresentador Siqueira Júnior, da TV A Crítica no Amazonas, Bolsonaro disse, abre aspas, as Forças Armadas foram convidadas para participar de uma comissão eleitoral, apresentou sugestões e parte das sugestões foi acolhida. As informações que eu tenho aqui é que as Forças Armadas pretendem colocar técnicos deles dentro da sala cofre do TSE. Uma sala aqui que ninguém sabe o que acontece lá dentro. Assim como a Polícia Federal parece que vai fazer a mesma coisa e a Contraloria Geral da União também deve fazer a mesma coisa. Entendo que a chance de desvio de corrupção diminui bastante, não zera. Zeraria com o voto impresso, fecha aspas, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Josias de Souza fala sobre essa nova declaração do presidente Jair Bolsonaro num dia em que a divulgação de pesquisas não agrada a campanha do presidente à reeleição.
O TSE já negou a existência da sala secreta, já demonstrou, já respondeu todas as dúvidas que tinham sido levantadas, dúvidas técnicas das Forças Armadas. E o mais grave em relação ao Bolsonaro é que, sabendo que ele antecipa, que ele organiza um apocalipse, as Forças Armadas participam dessa palhaçada. É preciso dar nome correto às coisas. Estamos enxergando, testemunhando um circo e as Forças Armadas estão participando da palhaçada que o presidente organiza. E mais grave, ou tão grave quanto isso, é o TSE dar corda às Forças Armadas. Ainda dias atrás, saiu uma manchete na Folha de São Paulo dizendo que os militares, não havendo sala secreta, não havendo apuração paralela, eles estariam preparando eles, a apuração deles, uma apuração que serviria para aferir a correção da apuração oficial do TSE.
A Petrobras anunciou uma nova redução no valor do GLP, mais conhecido como gás de cozinha. O preço médio de venda nas distribuidoras fica 6% mais barato a partir desta sexta-feira. É a segunda queda no preço do gás somente neste mês. Em nota, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de equilíbrio de valores com o mercado. Na semana encerrada em 17 de setembro, o botijão foi vendido em média a R$ 113,00 no país, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.